Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 41 a 52. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Quando ele fez 12 anos, subiram até lá, como era costume, nessa festa. Quando eles regressavam, passados os dias festivos, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Julgando que ele vinha na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém à sua procura. Passados 3 dias, encontraram-no no templo, sentado no meio dos doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Todos aqueles que o ouviam estavam surpreendidos com a sua inteligência e as suas respostas. Quando ouviram Jesus, seus pais ficaram admirados, e sua mãe disse-lhe: Filho, por que procedeste assim conosco? Teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que me procuráveis? Não sabeis que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam as palavras que Jesus lhes disse. Jesus desceu então com eles para Nazaré e era-lhe submissos. Sua mãe guardava todos estes acontecimentos em seu coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. Palavra da salvação. Estamos no domingo da Sagrada Família.
É verdade, já...
Tema que nos levou, pelo menos à Igreja, a refletir, a dedicar 2 sínodos consecutivos, um extraordinário e outro ordinário.
O tema da família, né?
Família, sim, sim.
Isso é um tema importante. Então, nós poderíamos dedicar, não um só domingo, mas talvez o ano inteiro, a meditar na família, nas coisas boas que na família acontecem. Mas também, como fizeram os sínodos, tanto os desafios, as dificuldades, as problemáticas que se vivem nessas famílias. Mas pronto,
Mas é particular que, por exemplo, antes da celebração do ano jubilar da misericórdia, o Papa Francisco ponha no centro da atenção da Igreja a questão da família.
E não poderia ser de outro modo, porque...
Como Igreja doméstica.
Porque obviamente a família, quer dizer, é fundamental. Não é por nada que se diz que a célula da sociedade, mas também na Igreja, quer dizer, é fundamental para nós, a família e a Igreja doméstica. E a Igreja em miniatura. E podemos ver aquilo que a sociedade no futuro, e até certo ponto a Igreja no futuro, vai ser aquilo que a família tenta de construir no dia de hoje. É por isso que todas as atenções do Papa Francisco e da Igreja inteira estão no sentido de fazer tudo por tudo para que nada falte à família, para que possa exercer o seu dever, o seu poder, na vivência da fé e na preparação da Igreja de amanhã e da sociedade de amanhã.
Então vamos fazer os nossos augúrios a todas as famílias.
Ah, sim, isso quase é um dever nosso, né? Quer dizer, já o início desta nossa reflexão, fazermos os melhores votos a todas as nossas famílias, pequenas e grandes. E depois, para nós os africanos, tem a família alargada, né? Pronto, fazemos os melhores votos a todas essas vastas famílias que são as nossas comunidades.
Para que volte de novo esse sentido verdadeiro da família.
Exatamente. E para a Igreja em África, que é e decidiu ser a família dos filhos de Deus, portanto fazemos os mesmos melhores votos para que possa continuar a crescer. E isso tudo acontece praticamente, como nos diz a Igreja, na oitava do Natal.
Sim, sim.
Antes de ontem era Natal. Hoje já celebramos esta festa da Sagrada Família. Quando dizemos festa Sagrada Família, nos referimos à festa de Jesus, Maria e José. Poderíamos dizer por que é sagrada? é sagrada, quer dizer, por várias razões. Antes de tudo, um pouco pelas pessoas que compõem esta família, que são pessoas muito importantes. O Jesus, o Filho de Deus, o Filho do Homem, também sabemos, mas é o Verbo de Deus encarnado, cujo nascimento celebramos no Natal. E depois temos Maria, como ouvimos, temos vindo a meditar, recebeu o anúncio do anjo e a mãe de Deus. E depois temos esse São José, que teve uma missão especial. Portanto, é uma família particular e por esta particularidade a Igreja, como bem dizias, tem
Muita atenção.
dedicado muita atenção e tem dito que, pronto, a família de Nazaré é o modelo de todas as famílias cristãs. Hoje em dia, alguns têm dito, né, dizem, não, tem uns que dizem, né, sobretudo com os últimos acontecimentos, últimas correntes de pensamento, que alguns têm dito, ah, mas a família de Nazaré é uma família ideal, é uma família praticamente impossível de imitar, é inacessível. Veja só, onde que você vai encontrar uma mãe que é virgem, como a Virgem Maria, nas nossas famílias. Um pai como São José, que praticamente nunca diz nada, é um pai silencioso. E depois, um filho como Jesus, que já é Deus e homem ao
Homem ao
mesmo
mesmo
tempo.
tempo.
Tanto isso é demasiado ideal para ser real. Só que aquilo que muitos talvez não percebem é que não é esse aspecto. Tanto a família de Nazaré se torna modelo, sobretudo, digamos assim, pela sua fidelidade a Deus. Tanto São José como Maria, como Jesus, eles vivem praticamente na íntegra, na totalidade, a sua fidelidade a Deus. E depois, pelo amor que corre entre
Um
um
e
e o
outro.
outro. Tanto existe uma vida de amor.
Essa linfa vital que corre.
Exatamente, a linfa é vital e pronto. E depois todos eles tentam viver em cheio o plano de Deus a seu respeito. Nesse sentido, nós também, nas nossas famílias, podemos tentar imitar. Tanto não é um ideal inacessível. Tanto podemos também nós fazer com que nas nossas famílias viva
Essa atmosfera.
essa
Essa
atmosfera
linfa
de
vital.
amor, de fidelidade um para com o outro, de fidelidade de todos a Deus, de amor recíproco. Portanto, isso podemos fazer. Então, São Lucas, como sempre, neste ciclo C, nos ajuda na nossa reflexão hoje, e apresentando-nos este pedaço que é uma pérola, podíamos quase dizer, do Evangelho da Infância de Jesus, em que nos aparece citada ou contada ou narrada esta viagem especial que os pais fazem a Jerusalém quando Jesus tinha 12 anos. Portanto, era um adolescente. Como sempre, nisso Lucas é característico, ele põe sempre um
Contextualiza-se.
contexto temporal importante. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Já isto nos mostra a fidelidade de José e
José e
Maria
Maria.
em viver aquilo que estava prescrito na Sagrada Escritura. De facto, no livro do Êxodo, se não me engano, capítulo 23, está mesmo escrito assim, que por 3 vezes ao ano, o filho varão deverá apresentar-se
Dar-se na
perante o Senhor.
senhora.
E aqui São Lucas ele diz que todos os anos eles iam a Jerusalém pela festa da Páscoa. Nós recordamos, por exemplo, aquelas peregrinações que o povo de Israel fazia para ir a Jerusalém, né, para subir a Jerusalém ao som de cânticos e de salmos cantados, dançados, como por exemplo o Salmo 121, que todos sabemos que alegria quando me disseram vamos
Vamos
para a
para a
casa
casa
do
do
Senhor.
Senhor.
Portanto, era um desses salmos que se cantava, né, enquanto se ia em peregrinação ao Templo de Jerusalém, onde se pensava e se acreditava que Deus estava praticamente fisicamente presente. E depois, nesta viagem, quando o menino Jesus tinha 12 anos, acontece quase que diríamos uma espécie de acidente familiar, né? Como que um filho, tanto este adolescente, que desaparece e faz sofrer um
Um
pouco os
pouco os
pais, né,
pais,
que o procuram aqui e acolá. Eu gosto de ver este episódio contado mesmo na Sagrada Escritura E penso que deve ser uma espécie também de tranquilidade, de serenidade para as nossas famílias. Quantas das nossas famílias enfrentam problemas desse tipo, né? Quer dizer, um filho que desaparece aqui, ou de vez em quando não se sabe se vem, não vem, onde que foi, com quem foi, etc. Tanto é bom pensar que também Maria, também José, na Sagrada Família, tiveram problemas deste tipo. E diz aqui São Lucas, e começaram a procurá-lo entre a comitiva. Procurá-lo. Este verbo procurar, que aqui é repetido só neste Evangelho de hoje, é repetido 4 vezes, significa que é uma campainha de alarme que nos quer dizer alguma coisa. Tanto este procurar era assim para Maria e José, aquele procurar físico, ir por aqui, perguntar, viram Jesus, mas é um procurar que significa a fé, a atitude da fé, porque a fé é uma busca, é uma procura, é a inteligência que procura entender o amor de Deus sobre nós. Tanto quando São Lucas descreve esta cena, ele já tem em mente, tanto lê à luz da Páscoa, tanto dos eventos pascuais, tanto tem muita coisa que praticamente é indício daquilo que aconteceu na Páscoa, praticamente 18 anos mais tarde. Se não, vejamos. São Lucas diz: eles tinham subido a Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus fará a mesma coisa. Ele também, naquela sua viagem pública, portanto, subirá da Galileia, passando pela Samaria até Jerusalém, também ele para a sua Páscoa. E aqui, neste Evangelho, Lucas fala-nos do desaparecimento do filho. Tanto Jesus também desaparecerá com a morte, tanto com a sua crucificação. E ele é encontrado passados 3 dias. Aparecerá, ressuscitará ao terceiro dia. E depois, quando Jesus lhe responde: por que me procuravas? Não sabias que eu tinha de estar, aquela necessidade de, tanto de estar, né? A mesma coisa que Jesus faz mais tarde, diante do mistério pascal, que diz aos discípulos que era necessário que essas coisas acontecessem, era necessário que se cumprissem as escrituras, portanto, aquela necessidade. Também temos outros indícios, por exemplo, a Virgem Maria e São José, que quando o encontram não entendem, né? Voltaram com ele a casa, mas não entendiam nada dessas coisas, como os discípulos, aqueles discípulos de Emaús e os outros, e quando o encontram, encontram Jesus sentado na casa do Pai, naquela casa que ele dizia a casa do Pai dele. Também Jesus ressuscitado, tanto com a ressurreição e a ascensão, Jesus vai à direita do Pai. Tanto tem tantos indícios que nos fazem ver que Lucas faz uma leitura já pascal deste evento que acontece aos 12 anos. E tem uma última coisa que não posso não mencionar também. Diz aqui: por que me procuravas? Não sabias que tinhas. Exatamente como o anjo diz, não? Às mulheres: por que procurais aqui entre os mortos
Mortos
aquele que já
está
está
vivo,
vivo, aquele que está vivo? Tanto temos uma leitura, digamos assim, pascal deste acontecimento. Eu sempre, quando leio este episódio, vejo assim, quer dizer, me faz um pouco pensar, talvez esta família. Tanto um menino de 12 anos desaparece e só é encontrado aos 12 anos. Provavelmente naquela família de Nazaré, certamente o conceito de liberdade era bastante largo, né? Ou então, talvez era como nas nossas famílias alargadas: o filho pode estar aqui, pode
aqui,
estar
pode estar
acolá.
lá,
Exatamente. Mas ao mesmo tempo, vemos que Maria não abdica, não deixa por trás um sentido de responsabilidade.
Claro que
Quando o encontra, quase que lhe chama a conta. Eu não sei se não houve um puxão de orelhas. Tanto quando
puxa um
diz
pouquinho
aqui:
as
por
orelhas.
que nos fizeste isso? Portanto, acho que também podemos aprender isso, né? Quer dizer, um pouco nas nossas famílias. Na segunda leitura, São Paulo diz que os pais não deveriam exasperar os filhos. Quer dizer, é preciso uma certa medida, um certo saber dar, considerem um certo também restringir, né? Mas sem abdicar, sem deixar por de lado a responsabilidade que os pais têm. Como dizia o Papa há umas semanas atrás, os pais das escolas católicas, né? Quer dizer, não podem abdicar a sua
Responsabilidade.
responsabilidade na educação dos filhos. Tanto, esse é um desafio, certamente, que as famílias têm é uma das dificuldades que eles encontram, né? Porque os filhos hoje têm estímulos de muita parte, né? Para além dos colegas, para além dos organismos de comunicação, a televisão, a rádio, a escola, a sociedade. Tudo isso, mas a família não pode abdicar, deixar de lado a sua missão. E pronto, eu acho que isso dá para nós refletirmos hoje em dia, para termos ocasião de pensar um pouco na realidade da família, e tendo como modelo a família de Jesus, Maria e José, que pronto, não ficou sem dificuldades, eles também tiveram dificuldades, tiveram desafios. Isso significa também que não podemos ignorar, não podemos esquecer aquelas famílias que também têm dificuldades. Tem famílias que têm muitas dificuldades. Talvez tem famílias que também passam por crises. Daí, naquela solidariedade cristã, é dia hoje de nos lembrarmos deles, de rezar por eles, de, se for o caso, talvez fazer-lhes companhia, estar na solidariedade, um pouco, pensando naquilo que foi a família de Nazaré. Constituída, assim por pessoas singulares, Jesus, Maria e José, mas também com um elevado sentido de fidelidade a Deus e de amor recíproco. Acho que esta fidelidade a Deus e este amor recíproco na família, pais entre si, pais aos filhos, filhos aos pais e com todos à volta, que faz com que a família seja realmente igreja doméstica.
O Sínodo para a África definiu a igreja como família de Deus, não?
É verdade. Para nós em África, o Sínodo de 94 definiu de que a igreja é família de Deus. Foi uma decisão muito importante, sobretudo para nós em África, porque a família é muito importante, né?
Uma das observações que fazia o Dr. Domingos das Neves, numa das entrevistas que ele diz que a igreja que hoje em África tem que cuidar da família tem um problema sério, que é demasiado clericalismo. Servindo-se desse paradigma da Sagrada Família, qual é o maior desafio que esse paradigma nos deve levar a pensar hoje na conjuntura geopolítica mundial em que estamos a viver?
Bom, quando falaste no clericalismo, me veio a ideia, tanto este pensamento de que, de facto, em muitas sociedades, em muitas partes do mundo e concretamente da nossa África, tem essa atitude do clericalismo, né? Que, em minha opinião, vem de uma errada concepção das várias atribuições na igreja, né? E de uma errada concepção daquilo que são os serviços. E que, neste caso, são entendidos como uma espécie de escalão de serviços, uma espécie de pirâmide em que uns se colocam no topo da pirâmide e outros estão na base da pirâmide. E neste modo de conceber a igreja, porque da igreja se trata neste caso, quando falamos de clericalismo, tanto neste modo de conceber, o clero, isto é, os sacerdotes, os bispos, etc., são entendidos como gente tanto
no topo
da pirâmide, gente de poder, gente que pode dizer a última palavra, gente que pode fazer, e os outros só podem obedecer e podem executar. É claro que este modelo é um modelo que não é real, não é bíblico, etc. Porque
nem sequer da linha do Concílio Vaticano II.
Nem sequer da linha do Concílio Vaticano II, porque a igreja é o povo de Deus, como sabemos, e no povo de Deus existem vários ministérios. É a tal ideia de serviço de que temos de enfatizar. Tanto o clero, isto é, o bispo, o próprio papa, os sacerdotes, religiosos, religiosas, o catequista, sei lá, o liturgista. Esses são ministérios. Claro, alguns ministérios são ligados ao sacramento, mas sempre ministérios, ou seja, serviço para o bem da comunidade. Agora, nesta linha, não é preciso fazer ou dizer ou agir como faz o padre para ser bem visto. Não, se eu não sou padre, tanto não preciso de fazer como o padre faz, caminhar como o padre caminha, entoar a voz como o padre entoa. Não é necessário fazer isso. Porque, como pai de família, se aquela é a tua vocação na igreja, faz bem a tua vocação de pai de família e serve a comunidade. Se és catequista ou fazes algum trabalho na comunidade, faz bem aquele. Tanto não é preciso fazer como o padre faz. Não é preciso fazer todos como o padre faz. Tanto é o telecliricalismo. Mas nisso, muitas vezes, os padres são culpados. Fazem dos leigos uma espécie de padres não ordenados. Não é correto isso. O leigo tem a sua missão, a sua importância, e a missão do laicado não é menos importante do que a missão do clérigo, como muitas vezes se tem dito, né? Tanto a importância é a minha resposta de fé à chamada de Deus, aquilo que Deus me pede para fazer, e como eu respondo para estar ao serviço, para o bem da igreja, da comunidade, etc. Tanto não nos deixarmos cair por esta armadilha do clericalismo, nem os padres fazendo dos outros clérigos, nem os leigos tentando fazer ou imitar ou o clero, pensando que é assim que estão melhor. Não. Tanto cada um responde, como diz São Paulo, à sua vocação e pronto. Mas isso a nível global é a mesma coisa, né? Temos de estar nesta lógica de serviço. Eu gosto sempre daquelas palavras que temos citado aqui muitas vezes, a política como a expressão máxima da caridade. É assim que deveria ser, a nível mundial, a nível das nossas nações, dos nossos países, dos nossos continentes. Tanto primar no conceito de serviço, que é para poder constituir na realidade a família das nações, onde todos partilhamos. Não só as consequências dos males, como agora, sobretudo depois de Paris.
Tanto, e agora também dos Estados Unidos.
Exatamente. Portanto, os males, toda a família mundial os partilha, mas é preciso também partilhar os bens. Mas só na lógica de serviço ao outro é que vai nascer esta família das nações, que é uma família de partilha, de solidariedade verdadeira e de construção do bem comum para todos, não para para uma minoria em detrimento da maioria.
Como irei retribuir ao meu Deus e meu Senhor por todo o bem que Ele me fez, por toda a graça que me deu? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer? Como irei agradecer?